O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos no capítulo 18 do Livro dos Atos. E nós, no último programa, vimos o apóstolo Paulo a pregar no Areópago, em Atenas. Ele fez um grande discurso lá nesse lugar. Ele, ao percorrer pela cidade de Atenas, ele viu vários templos dirigidos a muitos deuses e encontrou até um altar ao Deus desconhecido. O apóstolo disse então ser esse Deus desconhecido que o povo de Atenas desconhecia, ser o Deus a quem ele pregava. Entretanto, o apóstolo ficou em Atenas enquanto aguardava a chegada de Timóteo e Silas. Depois ele foi então para a cidade de Corinto, onde encontrou um casal muito temente a Deus, Áquila e Priscila, com quem então trabalhou durante algum tempo. Depois disso, Silas e Timóteo foram ter com o apóstolo Paulo e, a partir daí, ele dedicou-se totalmente ao ensino da palavra. Como sabemos, o apóstolo Paulo, antes disso, estava a trabalhar com as suas próprias mãos, fazia tendas e, ao mesmo tempo, ensinava a palavra. Com a chegada, então, de Silas e Timóteo, ele dedicou-se exclusivamente ao ensino da palavra. Como resultado disso, Crispo e a sua família, eles converteram-se. E juntamente com eles, muitos dos habitantes de Corinto. Os resultados foram tremendos naquela cidade. E foi por isso, de facto, que começaram a surgir algumas situações um pouco complicadas. No entanto, a cidade, quer de Atenas, quer a cidade de Corinto, elas estavam saturadas de filosofias humanas, de atitudes que, de facto, não estavam em conformidade com a palavra de Deus. Eram cidades, naquela época, talvez conhecidas como cidades como Sodoma e Gomorra, só que eram cidades como o Templo de Paulo. Na realidade, as cidades, muitas vezes, vivem dessa forma, com situações de imoralidade, corrupção, desconfianças, atitudes que não agradam nem aos homens, nem a Deus. Mas, na realidade, a diferença que faz nas cidades não é tanto a corrupção em si, mas é o facto de nela haver justos e pessoas que oram pela sua cidade. Isso é o que nós encontramos na cidade como Sodoma e Gomorra, pois Deus, quando fala lá com Abraão no livro do Gênesis sobre essas duas cidades, Deus diz, se encontrar então mais de 10 justos, Deus não destruiria a cidade. Ou seja, a questão em Sodoma e Gomorra era que não havia pessoas tementes a Deus. Aqui em Corinto, por outro lado, elas não foram cidades que foram destruídas, pois ali havia o testemunho do apóstolo Paulo e também de muitos outros cristãos que viviam naquela cidade. Eram cidades que, apesar da violência, apesar da imoralidade, apesar da corrupção, tinham várias pessoas que oravam pela cidade, pelos seus vizinhos, que se preocupavam em seguir os caminhos de Deus. Então é neste contexto que nós chegamos ao nosso tempo de ler a Palavra de Deus. E encontramos-nos no capítulo 18 do Livro dos Atos e vamos ler a partir do verso 9. Se você tiver aí a sua Bíblia à mão, eu recomendava que a abrisse para juntos podermos acompanhar a leitura e o dialogar em torno destes textos bíblicos. Então diz assim a Palavra de Deus. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão e disse, não receis, fala. Não desistas, estou contigo e ninguém te pode fazer mal. Há nesta cidade muita gente que me pertence. Assim, Paulo ficou ali mais um ano e meio a ensinar a palavra de Deus. Nós vemos aqui que Deus está interessado em levar esta boa notícia às pessoas. Deus tem interesse em salvar as cidades. Deus tem interesse em ter esse relacionamento pessoal com pessoas até que têm atitudes corruptas, pessoas até que vivem em situações de imoralidade, pessoas até que vivem em situações de infidelidade. Deus quer tocar no coração destas pessoas, pois Deus é amor. É verdade que o homem assim não encontra a felicidade. Enquanto está longe de Deus, não tem felicidade nem paz no seu coração. E é exatamente por isso que Deus quer que a sua palavra seja anunciada. Deus aqui fala ao apóstolo Paulo para ele não temer, para ele permanecer naquela cidade, pois havia muitas pessoas que deveriam de encontrar Deus, deveriam ter esse relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso mesmo o apóstolo recebe estas palavras de encorajamento. E quantas vezes nós precisamos de ouvir estas palavras da parte de Deus? Precisamos de ouvir a voz de Deus, que confirmem a nossa caminhada com Ele, que confirmem o nosso ministério, a nossa chamada. É necessário, de facto, muitas vezes, que nós fiquemos parados a ouvir a voz de Deus. Assim como Deus fez quando Jesus estava no nosso meio, quando Ele falava com Marta e Maria, era necessário que elas se sentassem aos pés de Jesus e ouvissem a palavra de Deus. Estas palavras aqui são dirigidas inicialmente a Paulo, mas eu creio que, de alguma forma, elas são dirigidas também a si e a mim. Há muitos de nós que estamos, talvez, amedrontados, assustados. Talvez estamos a pensar, vamos desistir, não vale a pena continuar a servir a Deus. Os inimigos são tantos que eu não quero continuar. Estas palavras de encorajamento vêm de Deus também para si. É especialmente quando nos encontramos nesse sítio, em desânimo, quando estamos em lugares perigosos, talvez onde o trabalho é difícil, que Jesus Cristo lhe diz, não temas. Jesus Cristo diz, eu estou contigo. E é exatamente esse o sentido mais profundo do Salmo 23, quando diz, se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Ou seja, nesse Salmo aí, Deus não diz que o tira do vale da sombra da morte. Deus não diz que nós não vamos passar situações difíceis. Deus não retira as situações difíceis da nossa vida. E, infelizmente, por vezes ouço pessoas falarem acerca da palavra de Deus, quase dando a entender que o cristão não passa sofrimento. Eu não encontro isso nas páginas da Bíblia. E você, provavelmente, que me está a ouvir, que é cristão, provavelmente já tem vivido situações difíceis na sua vida. Que a palavra de Deus nos promete é que mesmo nas situações difíceis, mesmo no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Ou seja, o que a Bíblia promete é a presença de Deus nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades. É isso que a palavra de Deus nos promete. Não nos promete o retirar das dificuldades, mas promete sim a presença de Deus. E foi exatamente isso que Deus fez com o apóstolo Paulo. Encorajou-o para ele continuar a desenvolver a sua missão, dizendo que eu estou contigo, eu vou ser contigo em tudo aquilo que tu fizeres. Por isso não temas as dificuldades que vais enfrentar. Não temas a adversidade. E logo a seguir a adversidade chega e diz assim o verso 12. Mas quando Gálio se tornou governador da Acaia, os judeus uniram-se contra Paulo e levaram-no à presença do governador para ser julgado, acusando-o de convencer os homens a adorarem a Deus de uma maneira contrária à lei romana. Todavia, justamente quando Paulo ia começar a sua defesa, Gálio voltou-se para os acusadores e disse-lhes, escutem, judeus, se neste caso houver matéria de crime, ver-me-ia obrigado a ouvir-vos. Mas uma vez que se trata de uma questão de palavras e nomes e das vossas leis judaicas, encarreguem-se vocês do caso. Não estou interessado em ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então agarraram-no em Sóstenes e dirigentes da sinagoga e espancaram-no diante do tribunal, mas Gálio não ligou a menor importância. Vemos aqui os judeus criarem uma situação extremamente delicada. O apóstolo Paulo estava diante do tribunal de Gálio e este, que era o procônsul da Acaia, era o juiz, o responsável, podemos dizer assim, não quer saber do assunto. Anteriormente, Deus está a cuidar do apóstolo Paulo, dizendo que Deus vai cuidar dele. Deus vai ter em atenção a sua segurança e a sua proteção. E logo a seguir, o apóstolo Paulo é levado ao tribunal, por causa destes homens maus que inventam mentiras e de uma forma perversa tentam dissimular aquilo que o apóstolo está a fazer. A pergunta provavelmente que se levanta é, será que Deus falhou nesta situação? Talvez é a mesma pergunta que você levanta na sua vida. Quando as situações difíceis ocorrem, provavelmente você diz, Deus foi infiel, Deus falhou, Deus não cumpriu a sua promessa. Eu quero dizer que Deus cumpriu a sua promessa. Deus preservou a vida do apóstolo Paulo. Deus não falhou naquilo que prometeu. No início da conversão de Paulo, Deus tinha-lhe dito qual era a sua missão. E Paulo tinha uma missão muito clara. Uma delas era, de facto, levar a palavra de Deus a governadores, a reis, a pessoas importantes que os apóstolos não tinham feito, os outros apóstolos. um outro aspecto do ministério de Paulo é que ele deveria sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Ou seja, aquele sofrimento que ele provocou nos cristãos da sua época, que ele próprio perseguiu e maltratou, Deus disse, vais entender o que os outros fizeram. Deus conduziu Paulo a entender o porquê deles serem tão dedicados à palavra de Deus, tão dedicados ao conhecimento de quem é Deus, tão dedicados à pessoa de Jesus Cristo. E Deus estava a ensinar Paulo através deste processo. Por isso mesmo, Deus conduziu Paulo a grandes vitórias, mesmo no meio de grande sofrimento. E muitas vezes nós somos conduzidos a grandes vitórias no meio de sofrimento. Há algum tempo atrás eu li um livro e o autor, a certa altura, dizia que o problema dos cristãos nos nossos dias é que eles têm mais amor por não sofrer do que amor por crescer. Ou seja, para nós crescermos espiritualmente, nós temos de sofrer. Mas mesmo na vida natural, na vida física, é assim. Quando os adolescentes estão em crescimento, muitas vezes sentem dores nas pernas, nos braços, e a isso chama-se dores de crescimento. Nós às vezes pensamos que na vida espiritual não deveríamos ter dores de crescimento, mas na realidade temos. E é por isso que esse autor diz, se nós amássemos tanto crescer, certamente nós não teríamos tanta preocupação em não sofrer. Mas infelizmente nós preferimos não sofrer a ter que crescer espiritualmente. Muitas vezes nós, talvez nas nossas orações, dizemos, Senhor, dá-me um coração igual ao Teu. Na realidade, às vezes nós não percebemos a dimensão da nossa oração. Não percebemos o que é que estamos a dizer a Deus. Muitas vezes, quando nós fazemos essa oração, nós começamos a sofrer situações atrás de situações, porque Deus quer responder à nossa oração. E Cristo padeceu de uma forma atroz. Se você quer ter um coração igual ao de Cristo, provavelmente você vai padecer como Cristo padeceu. Ou seja, vai ser perseguido, vai ser maltratado, vai ser desacreditado, vai ser atraiçoado. Só que muitas vezes nós não queremos isso na nossa vida. Nós não aceitamos que para ter um coração igual ao de Cristo, tínhamos de passar por essas situações. Pessoas que nos atraiçoam, pessoas que dizem mal de nós, mesmo sem ser verdade, pessoas que inventam calúnias e mentiras a nosso respeito, isso magoa o nosso íntimo, magoa o nosso ser. Mas isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Quando nós dizemos que queremos ser à imagem e semelhança de Cristo, queremos que o caráter de Cristo seja formado em nós, pois esse é o objetivo de Deus para a nossa vida, o processo é muito doloroso. Mas damos graças a Deus, porque Deus, como Pai de amor, nos conduz por esse processo, de forma a que a nossa integridade seja preservada. E foi exatamente isso que ele disse ao apóstolo Paulo. Tu vais enfrentar dificuldades, vais ser perseguido, vais ser maltratado, mas eu vou estar contigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. No fundo é a vivência deste salmo na nossa própria vida. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo estava a experimentar na sua própria vida. Estava a ver o ser escarnecido, a justiça a não funcionar, este Gálio, este procônsul da Acaia, a não fazer justiça, mas no fundo foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Pilatos não fez justiça, Herodes não fez justiça, Jesus Cristo foi injustamente condenado pelas autoridades judaicas e agora o apóstolo Paulo estava a viver exatamente a mesma coisa. E ele está ali à porta do tribunal, praticamente a ser linchado pela população, sem que houvesse culpa formada. Damos graças a Deus pelas autoridades e devemos orar pelas autoridades que vivem e praticam a justiça nos países. A palavra de Deus nos exorta a orar pelas autoridades. É o próprio apóstolo Paulo que viveu esta situação de injustiça em que a autoridade que o deveria ter julgado não julgou, que ele nos diz, através do Espírito Santo, para nós orarmos pelas autoridades, pois eles são ministros de Deus para aplicar, para garantir a paz e a justiça social nas sociedades. Então, devemos orar pelas nossas autoridades, para que elas atentem para a justiça, para que elas não façam, não tenham atitudes parciais diante de situações, simplesmente porque esta pessoa é de uma raça ou é de outra raça, ou porque esta pessoa pertence a um credo religioso ou a outro credo religioso. A justiça deve funcionar de acordo com a lei. Ou seja, deve estar lá para, de facto, criar equilíbrio social e não discriminações. E isto deveria de acontecer na nossa sociedade. Mas continuando aqui no verso 18, Paulo ficou na cidade de Corinto ainda vários dias e, despedindo-se dos cristãos, embarcou para a costa da Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Em Cesareia, tinha rapado a cabeça de acordo com o costume judaico, pois fizeram um voto. Alguém poderia perguntar se Paulo não era de facto judeu já, por que é que ele fazia um voto? Será que nós, cristãos, podemos fazer votos? Eu quero dizer que sim. Podemos fazer votos, mas também ao mesmo tempo quero dizer que não somos obrigados a fazê-lo. Os votos são algo que nós fazemos, ou aquilo que nós dizemos a Deus, deveriam ser algo que nós deveríamos cumprir integralmente. Ou seja, tem a ver com a nossa responsabilidade pessoal. Nós deveríamos ter atenção àquilo que votamos, àquilo que prometemos fazer. Então, se prometemos alguma coisa, devemos cumprir. E é por isso que as Escrituras nos dizem que nós, provavelmente, não deveríamos, se calhar, prometer tantas coisas se não temos as condições para as cumprir. Nós devemos viver de uma forma livre. A palavra de Deus nos mostra que estamos debaixo da graça de Deus e não da lei. A lei nos aprisiona, nos amarra. Agora, Cristo quer que nós vivamos de uma forma livre, de uma forma completamente liberta. E é por isso mesmo que ao fazermos votos, que ao fazermos promessas, devemos só fazer aquelas que devemos cumprir. Agora então o cristão deve tomar essas decisões com base na orientação de Deus, com base na orientação do Espírito Santo, com base naquilo que a Bíblia nos ensina, mas também com base na nossa própria consciência. Devemos entender que a nossa ação deve estar premiada por estes aspectos, não deve ser só baseada na nossa consciência, pois muitas vezes, ao tomarmos decisões baseadas na nossa consciência, ela pode nos ludibriar, pode nos enganar. Por isso temos que olhar para a palavra de Deus e olhar para aquilo que o Espírito Santo nos orienta a fazer. Então chegaram eles ao porto de Éfeso, diz o verso 19, e deixou os outros a bordo, foi à sinagoga e ali argumentou com os judeus sobre o Evangelho. Estes pediram-lhe que ficasse mais alguns dias, mas Paulo não aceitou a proposta. Tenho forçosamente de estar em Jerusalém para a festa, disse. No entanto, prometeu regressar mais tarde a Éfeso, se Deus o permitisse, e assim continuou a sua viagem. Vemos que o apóstolo Paulo não desperdiçava uma única oportunidade para falar acerca do Evangelho. E assim que o barco parou, então ele saiu rapidamente para ir então anunciar a palavra de Deus. De facto, ele tinha essa motivação na sua vida, por isso ele deixou num dos seus escritos, dizendo: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta era a missão e a orientação que o apóstolo Paulo tinha para a sua vida. O texto bíblico no verso 22 continua: a próxima paragem foi no porto de Cesareia. Dali foi visitar a igreja em Jerusalém, seguindo depois para Antioquia. Após passar algum tempo aí, tornou a partir para a província da Ásia, atravessando a Gália e a Frígia, visitando todos os crentes, animando-os e ajudando-os a crescer no Senhor. Agora estamos aqui no início de uma nova viagem do apóstolo Paulo. Paulo então volta a visitar as cidades e as províncias que estão espalhadas pelo vasto continente, pelo vasto Império Romano. Era realmente um homem incansável este apóstolo. O mais que nós olhamos para ele, mais consideração temos por ele. De facto, ele era um homem que se esgotava ao serviço de Deus. Vemos que naquela altura as comunicações não eram o que são hoje. Não se poderia colocar num avião e rapidamente em 2 horas estar em Itália ou estar na Alemanha. Ele levava semanas a viajar de barco. No entanto, ele tinha um amor tão profundo pelas pessoas que não conheciam a Deus que ele estava disposto a gastar esse seu tempo em prol das pessoas necessitadas. O verso 24 nos diz que sucedeu que acabara de chegar a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo, que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido ensinado sobre o caminho do Senhor e falava aos outros com grande entusiasmo e exatidão acerca de Jesus. Contudo, Ele conhecia apenas o batismo de João. Vemos aqui este homem chamado Apolo, que era eloquente na forma como falava, mas ele ainda não tinha conhecido Jesus Cristo morto e ressuscitado. Ou seja, ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Por isso ele só conhecia ainda o batismo de João. Mas vemos o que é que Áquila e Priscila fizeram. Quando Áquila e Priscila o ouviram pregar com ousadia na sinagoga, convidaram-no para a sua casa e explicaram-lhe mais exatamente o caminho de Deus. Apolo tinha intenção de ir à Acaia, ideia que os crentes encorajaram. Escreveram até aos cristãos dessa região, recomendando-lhes que o aceitassem com agrado. Chegando à Acaia, Apolo foi grandemente utilizado por Deus no fortalecimento da igreja, pois derrotava com poder todos os argumentos dos judeus em debate público, mostrando pelas Escrituras que Jesus era de facto o Messias. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo percorria a província da Ásia e chegou a Éfeso, onde encontrou vários discípulos. Receberam o Espírito Santo quando creram? Perguntou-lhes. Não, nem entendemos que seja o Espírito Santo. Mas em que doutrina é que creram quando foram batizados? Perguntou-lhes. Naquilo que João Batista ensinou. Paulo explicou-lhes que então que o batismo de João servia para manifestar o desejo de nos desviarmos do pecado e nos voltarmos para Deus, mas que os que recebiam esse batismo tinham de dar mais um passo em frente e crer em Jesus Cristo, aquele que João Batista dissera que viria mais tarde. Logo que souberam disso, foram batizados em nome de Jesus. Quando Paulo lhes colocou as mãos sobre a cabeça, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar noutras línguas e a profetizar. Eram cerca de 12 homens. Nós mais uma vez vemos aqui nestes textos que Deus vai confirmando o crescimento da igreja. Muitas pessoas ouviam falar acerca de Jesus, ouviam falar acerca de João Batista, mas não entendiam como é que as coisas se ligavam. E era necessário neste primeiro momento da igreja que as coisas fossem explicadas, que a ação do Espírito Santo fosse revelada com poder e com autoridade. E é exatamente isso que acabamos de ver nestes textos. No próximo programa, nós vamos continuar a ver a ação do Espírito Santo. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.